Os acontecimentos de ontem foram mais graves que os dos dias antecedentes. As ameaças tomaram maiores proporções, estendendo-se pela cidade que, pode-se dizer, esteve nos seus pontos principais, em completa desordem. A convocação publicada pelos jornais, feita ao povo por uma comissão anônima, para, reunido na Praça Tiradentes, em frente ao Ministério da Justiça, esperar a decisão da comissão de parecer sobre o regulamento da vacina, compareceu grande número de pessoas à hora marcada, 1 da tarde. No centro do jardim, um grupo mais numeroso comentava os acontecimentos, quando dele se aproximou uma autoridade e intimou os populares a se dispersarem. Não foi obedecida a autoridade, que mandou tornar efetiva a sua intimação por meio de 2 soldados da cavalaria.
Cavalaria!
Foi bastante esse incidente para dar começo às mais graves ocorrências. De todos os lados, protesto, vaias, assuadas. Pela praça, nos 4 lados, piquetes de cavalaria e companhias de infantaria de polícia tomaram posição, chegados a toda pressa dos quartéis. Os cavalerianos, recebendo ordens, deram fiel cumprimento às mesmas, entrando a dispersar os grupos a golpes de espada. Começaram a cortar o ar, pedras grandes, paralelepípedos e cacos de garrafa. Os policiais respondiam a tiros de revólveres. Nesse momento, toda a cena foi modificada. A Praça Tiradentes apresentava o aspecto de uma praça de guerra. Este primeiro encontro dos populares com a Força Armada nunca mais cessou.
Assim, o jornal Gazeta de Notícias, do dia 14 de novembro de 1904, narrou o início dos conflitos do dia anterior, que continuaram até a madrugada em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Foi o auge da Revolta da Vacina, rebelião popular que tomou as ruas entre os dias 10 e 16 de novembro daquele ano, com um saldo de 30 mortos, 110 feridos e quase 1.000 presos. Quem imaginaria que um século depois, o mesmo país que se revoltou contra a vacina obrigatória ia se tornar um exemplo de vacinação para o mundo, hein? É sobre isso que a gente fala agora no Sala de Vacina. Episódio 4, do Oswaldo ao Zé. Nesse início de século, a varíola era um dos grandes problemas de saúde pública. Em 1904, ela matou 3.500 pessoas na capital e tinha outras 1.800 internadas só no Hospital São Sebastião, que era o principal do Rio de Janeiro. E o Estado brasileiro não conseguia conquistar totalmente a confiança do povo para se imunizar. O estopim para a revolta da vacina foi justamente a aprovação de uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola no Brasil. A medida foi idealizada por ninguém menos que Oswaldo Cruz, que era diretor-geral de saúde pública à época, depois de comandar os trabalhos na Fazenda Manguinhos, instituição que posteriormente recebeu seu nome e se tornou a nossa importantíssima Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Ele estava com moral para propor o que ele quisesse. Na virada do século, Oswaldo Cruz tinha ajudado a conter um surto de peste bubônica ao propor medidas de eliminação dos ratos, que transmitem a doença. Depois disso, ele foi responsável por debelar uma epidemia de febre amarela, aplicando o mesmo princípio no combate ao mosquito Aedes aegypti. Com esse histórico, ele não capitulou diante da varíola. Propôs a vacinação obrigatória, de casa em casa, para todo mundo, com sérias sanções para quem se recusasse. O presidente Rodrigues Alves concordou e assinou um decreto que instituía a cobrança do comprovante de vacinação para as matrículas escolares, para os registros de emprego, para as autorizações de viagem e até mesmo para os casamentos. E quem não se vacinasse tinha que pagar uma multa. O decreto foi apenas a última gota d'água que provocou um maremoto na Baía de Guanabara. Vocês sabem que esse podcast defende irrestritamente a vacinação, mas é preciso avaliar o contexto da época para entender melhor a revolta da vacina. Ela teve o apoio das classes mais populares a intelectuais respeitados como Rui Barbosa. Primeiro, como nós já explicamos nos episódios anteriores, a vacina contra a varíola foi a primeira inventada no mundo. E durante muito tempo, ela consistia na aplicação de secreções infectadas pela varíola bovina em pessoas saudáveis para imunizá-las contra a forma humana da doença. No final do século XIX, os cientistas descobriram que a aplicação do vírus, retirado diretamente de um vitelo bovino, era mais eficaz. Então, a vacina de origem animal se tornou a norma e foi aprimorada com a descoberta de agentes conservantes. Mas ainda se tratava de material biológico de um bovino infectado, filtrado e inoculado nas pessoas. E pouca gente entendia o processo de imunização e produção das vacinas. Naquela época também já se disseminavam algumas fake news, ainda que o termo estivesse longe de ser inventado. Algumas pessoas diziam, por exemplo, que os vacinadores molestariam as mulheres ao entrar em suas casas. Outras diziam que os vacinados poderiam desenvolver características bovinas, porque a vacina tinha origem animal. Acho que isso me lembra alguma coisa.
Se você virar um jacaré... É problema de você, pô.
Mas voltando, além do desconhecimento e da falta de familiaridade com as vacinas, também é importante ressaltar o contexto histórico da revolta. O Brasil tinha se tornado uma república apenas 15 anos antes e ainda vivia um momento de acomodação dessa nova forma de governo. Além disso, a insatisfação com algumas medidas da presidência e da administração do Distrito Federal era grande. Quem explica isso para a gente é o Carlos Fidelis Pontes, historiador e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde.
Antigos proprietários de escravos, que perderam escravos em 88, né, com a abolição da escravidão, se o fato de os positivistas não estarem satisfeitos com o rumo civil da República, militares não gostavam de como as coisas estavam sendo conduzidas. Havia a ideia de se fazer uma reforma no Rio de Janeiro, a capital da República, que era considerado o túmulo dos estrangeiros, e tinha uma política de atrair mão de obra europeia, japoneses, para substituir o braço escravo que saiu das fazendas. Isso prejudicava a atração. Então resolveram fazer uma grande campanha de saneamento no Rio de Janeiro, de melhoramento dos portos e de uma reforma urbana para transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical. Essas obras arrasavam quarteirões inteiros, abriam grandes avenidas e isso ia levando o povo a subir o morro ou ser jogado para o subúrbio. Isso descontentava muita gente que trabalhava perto do local de moradia, agora estava afastado. Laços de identidade foram rompidos. Fora isso, entraram uma série de posturas municipais que se proibia, por exemplo, vender leite em vaca ou atravessar com rebanho as ruas da cidade ou proibir as pessoas de cuspir no chão, gente descalça no centro. Tudo isso vai formando um grande amálgama, tanto é que no mesmo ano, a vacina é aplicada no Ceará com sucesso, sem problema algum. Mas aqui no Rio de Janeiro, esse uso político da obrigatoriedade da vacinação gera revolta.
Na tal reunião do dia 13 de novembro, mencionada lá no trecho do Gazeta de Notícias, o governo decidiu recuar nas medidas propostas por Oswaldo Cruz e criar uma comissão para propor novas determinações. Mesmo assim, a revolta continuou por mais 3 dias e os conflitos só foram contidos com o endurecimento da repressão, depois que um estado de sítio foi decretado no dia 16. No mesmo dia, o país desistiu totalmente de obrigar as pessoas a se vacinarem. Com a revolta, o efeito pretendido pelo decreto acabou saindo pela culatra. Antes, a população estava se vacinando vagarosamente, mas estava. Depois, o índice caiu drasticamente. Oswaldo Cruz perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Como a gente sabe, os vírus não sabem ler decretos, nem obedecem a revoltas populares. E a varíola, evidentemente, continuou infectando os brasileiros até que, em 1908, explodiu o pior surto da doença na história do país, com mais de 6.500 mortos. Com a corda apertando no pescoço, a população procurou voluntariamente os postos de vacinação e os casos começaram a cair. Historicamente, não há argumento mais convincente a favor da vacinação do que a alta percepção de risco. Mas em um país tão grande e desigual como o Brasil, isso não é suficiente. A varíola mesmo só foi totalmente erradicada na década de 70, depois que as autoridades se viram pressionadas pelo Movimento Mundial de Combate à Doença e resolveram agir de maneira intensiva contra ela em todo o território nacional. Um outro momento em que esses dois fatores andaram juntos foi a campanha de erradicação da poliomielite. O primeiro surto de poliomielite do Brasil foi registrado em 1911. E algumas cidades também tiveram uma epidemia na década de 30, mas só a partir dos anos 50 é que a doença começou a chamar a atenção da opinião pública. Também foi nessa década que as duas vacinas contra a polio foram criadas, uma com vírus inativado e aplicação injetável, e outra com vírus atenuado e aplicação oral, a nossa conhecida gotinha.
Conta minha mãe que tive uma febre, né? Normal de uma criança pequena. E naquele tempo não se tinha muito recursos. Minha mãe me levou na farmácia e o farmacêutico me dava injeção de Novalgina, né? E a minha avó disse que quando foi pôr eu em pé na mesa, ela percebeu que um lado da perna já tinha encurtado. Aí ela falou pra minha mãe, corre com essa menina que tá tendo paralisia infantil, que não se falava nem poli antigamente, né? Minha mãe dizia que naquela noite, ela ficou a noite toda pra poder conseguir a internação, e internaram 49 crianças, tudo com poli. Fiquei, acho que 2 meses, alguma coisa assim, dentro de um tal de pulmão de aço. Nesse isolamento só tinha as crianças com poli. No dia da minha alta, o médico já conversou com a minha mãe e falou, olha, ela ficou com uma sequela. Das sequelas que entraram aqui, a dela foi uma das menores, porque ficou um lado só da perna direita, né? Mas ela não vai caminhar tão cedo, então a senhora vai ter que começar um tratamento longo e é uma sequela que ela vai ter pro resto da vida dela.
Essa voz é de Helena Teodoro Michelon. Ela foi infectada pela polio quando era um bebê, no início dos anos 60. Por causa das sequelas da doença, ela precisou passar por 13 cirurgias durante a adolescência e, mesmo assim, teve que usar uma órtese ao longo da vida para conseguir andar. Hoje, aos 64 anos, a Helena conta para a gente que, por causa das sequelas, vem sentindo de forma mais aguda os efeitos do envelhecimento. Cansaço muscular, dores nas pernas e até mesmo para pequenas caminhadas tem usado uma cadeira de rodas.
Me olhem com olhos fixos, que eu sou prova viva da sequela da polio. É para o resto da vida. Não tem cura. É uma deficiência permanente. Vão vacinar seus filhos, não deixem de vacinar.
Helena é uma das muitas pessoas que passaram a viver com alguma paralisia irreversível por causa da polio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 200 infecções deixa essa sequela. E poderia ser pior. Entre 5 e 10% das pessoas com paralisia acabam morrendo, porque os músculos respiratórios param de funcionar de maneira irreversível. Por isso, muitas crianças precisam ficar no pulmão de aço, que Helena fala no seu depoimento. Um equipamento que existia na época para ajudar as crianças com dificuldade respiratória. E muitas delas não tinham previsão de sair. O médico Guido Levi já falou sobre esse temível setor para a gente no primeiro episódio.
Dentro desse pulmão de aço, que é uma máquina que fazia a respiração dessas crianças artificialmente, elas entravam para ficar lá dentro até o resto da vida. Eu ainda tive a ocasião de visitar a enfermaria de pulmão de aço do Hospital das Clínicas e posso dizer que foi uma das coisas mais chocantes que aconteceu na minha carreira profissional, ver todas essas crianças dentro dessas máquinas, inclusive alguns adultos, mas principalmente crianças, e elas sabiam que nunca sairiam de lá.
Mas a vacina pode evitar isso. E graças a ela que o Brasil é considerado território livre da polio desde 1994. A gente vai contar essa história com um pouco mais de detalhes. E para isso, vamos ter a ajuda de um dos principais nomes da vacinação no Brasil. Uma grande referência citada por muitos dos entrevistados desse podcast. Akira Roma, que hoje é assessor científico sênior da Fiocruz. O Dr. Roma foi o primeiro entrevistado desse podcast, ainda no mês de março. E eu tive o privilégio de fazer isso pessoalmente e ouvir por quase 2 horas ele contar quase toda a sua trajetória de vida e de serviços em prol da vacinação. Para começar, o Dr. Roma participou das pesquisas que permitiram o isolamento e a caracterização do vírus da polio.
Eu estou envolvido com questões de vacinas e vacinações desde 1960. Colaborei para fazer o primeiro estudo de avaliação da vacina sêbe no país. Estive ajudando no campo e depois no laboratório também. Em 1968, entrei para a Fundação Oswaldo Cruz, isolando o vírus da poliomielite, classificando, caracterizando o vírus da poliomielite, mas também participei de um estudo organizado pelo Ministério da Saúde no estado do Espírito Santo. E a parte sorológica, ou seja, a avaliação de anticorpos da vacina, foi feita nesse laboratório e eu tive a participação.
A vacina também precisou ser aperfeiçoada e ele estava presente. Além disso, o Brasil precisou transferir a tecnologia para permitir a produção nacional. E o Dr. Roma liderou esse processo.
Em 76, estava na Alemanha, eu voltei para organizar e colocar Biomanguinhos como uma instituição para desenvolvimento e produção de vacina necessária para o programa de saúde do país. Em 80, já tivemos um projeto com o governo do Japão para a transferência de tecnologia e produção aqui da vacina sarampo e poliomielite. Passamos a importar esse concentrado viral de altíssima qualidade e aqui então passamos a formular, envasar, fazer o controle de qualidade final e fornecer as vacinas para o Ministério da Saúde.
Mas como a gente bem sabe, as vacinas só conseguem controlar a circulação das doenças se elas forem tomadas por todo o público-alvo. E como a gente viu no último episódio, os sanitaristas do governo federal então tiveram uma ideia megalomaníaca e ousada. Criar os dias nacionais de vacinação, com a missão de vacinar todas as crianças do país num único dia. E deu certo, Dr. Roma?
Todos os ministérios do governo federal e também toda a sociedade brasileira foi envolvida nesse processo. E também iniciativas privadas participando desse processo. Participação de milhares de voluntários. A mídia estava explicando a necessidade de vacinação. Fantástico! Em 1980, apareciam então 1.290 casos de poliomielite. Em 80 já teve vacinação. Em 81, caiu para 122 casos. Em 82, caiu para 42 casos. Então, para você ver o impacto da vacinação com altas coberturas vacinais. Em um dia, você conseguia vacinar 18 milhões de crianças.
Mesmo assim, o Dr. Roma ainda precisou dar mais uma contribuição definitiva.
Mesmo com altas coberturas vacinais, no Nordeste ainda tinha casos. O Ministério da Saúde, estudando isso, chegou à conclusão que o tipo 3 da vacina não estava protegendo suficientemente, estava causando esses surtos. Procurou, então, os fornecedores internacionais para obter uma vacina potenciada do tipo 3, e eles falaram sim, e entregaram a vacina em 20 dias, com 2 vezes mais do que a potência que tinha.
Mas será que a percepção de risco e a iniciativa das autoridades seriam suficientes diante de um desafio tão grande? Me parece uma missão para um super-herói. E aqui no Brasil, meus amigos, não tem para o super-homem nem para a Mulher Maravilha. O nosso maior herói veste branco e tem a cabeça em formato de gota. É claro que nós estamos falando do Zé Gotinha, criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa.
Numa cidade distante, Billy Polio, Fred Tétano, Kid Sarampo e Johnny Coqueluche preparam planos malignos. Como acabar com essas ameaças?
Poder.
Mas, pasmem, ele nem sempre foi uma unanimidade. Rosa foi contratado para criar apenas uma logomarca para a campanha de erradicação da polio, mas achou que um boneco teria mais apelo com as crianças, que eram o público-alvo. Algumas autoridades do Ministério da Saúde achavam que a vacina era um assunto sério demais para ter um mascote. Só que Rosa acabou recebendo a validação mais importante de todas, a das próprias crianças. Ele conta como foi isso.
Primeiramente, eu os convenci que a gente poderia criar um projeto educativo, né? Que seria a longo prazo. Foram, assim, convivendo com a ideia, né? O nosso gargalo era com a comunicação social. Eu dei a seguinte ideia para o Ministério. Vamos fazer um concurso para escolher o nome do personagem. E aí a gente vai poder medir se ele tem carisma ou não. Foi feito um filmezinho.
Lá ia ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose. Até que um dia...
Se você só faz o bem, por que você chora?
Eu ainda não tenho nome. Parece que ninguém gosta de mim.
Ora, ora, vamos resolver isso agora mesmo. Se você tem de 3 a 12 aninhos, escolhe um lindo nome para o nosso bonequinho.
Vê se capricha no meu nome.
E foi um boom. Mais de 11 milhões de cartas. Às vezes as cartas iam pro centro de saúde, de caminhonete ou de Kombi, entendeu? Tal era o volume de cartas que chegou. O próprio Ministério ficou meio pasmo, assim, né? Começaram a perceber que o nome Zé Gotinhas era recorrente. Mas mesmo assim, nós não conseguimos colocar ele na campanha. Aí foi feito uma série de filmes sobre vacinação de sarampo, tuberculose, e a campanha teve uma repercussão muito grande, sabe? E aí, então, finalmente lançamos a campanha.
E depois veio a segunda validação mais importante, a das profissionais das salas de vacina.
Quando eu criei o personagem, eu percebi que havia um engajamento muito grande das vacinadoras, né? E a maior parte dos profissionais e vacinadores da época eram mulheres. Criei um personagem para elas. Fiz questão de ser um boneco super simples, para qualquer pessoa desenhar, sabe? Naquela época, havia uma demanda muito grande de cartaz, assim, de hoje para amanhã, fazer uma vacinação na escola tal. E nessa época não tinha xerox, né? Isso era uma coisa feita na mão, né? E aí eu me lembro que eu fui divulgá-lo em todos os estados, né? E dizia para elas assim, olha, esse aqui é o filho de vocês que você tem que cuidar, educar e fazer com que ele seja um grande educador também, como vocês são, entendeu? E aí eu acho que houve esse engajamento. Tanto é que nesses 37 anos da vida do Zé Gotinha, muitas vezes o Ministério não queria usar, mas as vacinadoras continuaram usando e pressionando o Ministério para que fizesse as campanhas usando o Zé Gotinha.
O sucesso do personagem é considerado tão primordial para a vitória do Brasil contra a polio que Darlan também fez trabalhos semelhantes para o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e para o governo de Angola. E depois que a polio foi vencida, o personagem se impôs como símbolo do Programa Nacional de Imunizações, porque o Zé Gotinha já tinha ganhado o coração dos brasileiros e a sua presença humanizava as salas de vacina. Ninguém queria parar de usar. Não há dúvida sobre a contribuição do Zé Gotinha nessa mudança que se tornou uma característica da vacinação no Brasil, invejada pelo mundo inteiro. Um procedimento sério, chato, no máximo corriqueiro, como costumam ser todos os procedimentos de saúde, se tornou um orgulho nacional. Quem aí tirou foto quando finalmente conseguiu se vacinar contra a Covid-19 e postou cheio de orgulho nas redes sociais, hein? É claro que no meio da pandemia, a gente também estava celebrando muitas outras coisas. Que as vacinas finalmente foram compradas, a despeito do negacionismo das autoridades federais. Que a maior esperança de continuar vivo e não adoecer estava chegando nos braços das pessoas. Que a gente estava mais perto de vencer o isolamento social que nos afastou da família e dos amigos. Mas quando o Movimento Nacional pela Vacinação foi lançado em fevereiro desse ano para recuperar os índices que caíram nos últimos anos, quem voltou a estrelar a campanha?
Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil.
No ano que vem, a vacina oral contra a polio, a famosa Gotinha, que deu nome ao nosso herói, vai se aposentar. Vale dizer que o Brasil não teria alcançado sucesso nas campanhas nacionais sem essa forma de vacina, porque ela é mais acessível e fácil de ser armazenada e aplicada. Mas a vacina injetável, que já é utilizada no esquema básico, é mais eficaz e segura, por isso vai se tornar exclusiva. Mas o Zé Gotinha, esse não deve sair de cena tão cedo. Até porque tem muito trabalho para fazer rumo à recuperação das taxas vacinais que nos fizeram referência mundial. E é com esse desafio que nós vamos fechar o Sala de Vacina em grande estilo, olhando para frente, analisando os erros do passado recente e cuidando para que a gente tenha um futuro mais protegido e com mais confiança na ciência. E para fechar com chave de ouro, a gente escolheu uma data especial para lançar esse último episódio. Um dia que trouxe esperança para toda a humanidade, décadas atrás. 26 de outubro, quando foi anunciada a erradicação da varíola em todo o planeta. O site do Ministério da Saúde, www.gov.br/saúde, disponibiliza todos os calendários básicos com a idade certa para tomar cada dose. Esse foi o quarto episódio do Sala de Vacina, um podcast do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional. São 5 no total. Os episódios são encontrados no site radioagencianacional.ebc.com.br e também aqui nessa plataforma. Ainda temos interpretação simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu sou a Tamara Freire, responsável pela ideia original, produção e reportagem da série. E contei com a colaboração de Vinícius Lisboa, repórter da Agência Brasil, para muitas dessas entrevistas. Quem faz a edição e pós-produção para esse podcast chegar até você é a Sumaia Vilela. A identidade sonora e a sonoplastia são feitas pelo Jailton Sodré. A gravação é feita por Tony Godoy e a equipe de operação de áudio da EBC. A coordenação de processos é da Beatriz Arco Verde. A estratégia de publicação e a distribuição nas redes sociais são assinadas por Liliane Farias e Raíssa Saraiva. A identidade visual e o design são de Caroline Ramos. E o nosso obrigada de sempre ao Darlan Rosa, por deixar o Zé Gotinha aparecer na identidade visual do Sala de Vacina. Voltando para os créditos, a equipe da EBC faz a interpretação em Libras, com direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagem de Daniel Hiroshi. A montagem da versão em vídeo é de Felipe Leite e Fernando Miranda. Essa série tem fins jornalísticos e utilizou trechos de arquivo do Gazeta de Notícias, das redes sociais de Jair Bolsonaro e de campanhas publicitárias do Ministério da Saúde. A voz que lê a notícia sobre a revolta da vacina é de Sumaia Vilela. Vladimir Platonov faz uma participação especial atuando como a autoridade que chama a cavalaria. Até 26 de outubro, dia de alimentar a esperança de um país novamente, plenamente vacinado.